Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje, 2 de novembro, terça-feira. Por razões de segurança, o Zoom fez uma atualização e agora, ainda que os links continuem os mesmos, é sempre solicitado uma senha para facilitar em todos os nossos cursos, oficinas, colocamos o número 1 como senha. O livro que veremos hoje é mais uma obra que será trabalhada na imersão de estudos de 19 a 21 de novembro. Um livro muito bonito do monge beneditino Anselm Krum. Sabe, se fôssemos traduzir, não, usualmente não se traduz o nome, mas fica muito bonito o nome dele também. Em português seria Anselmo Verde. É, Anselmo Verde, um nome muito bonito, né? Anselm Krum. Pois essa obra que eu tenho em mãos, ele escreveu quando tinha 58 anos de idade, escreveu em parceria com uma terapeuta, a obra de 2003. Ele escreveu com a Romana Robin, que eles desenvolveram um trabalho juntos. Ela, a Romana, tem um trabalho muito bonito na pedagogia social e também ela faz orientações na área religiosa. O Anselm Krum, vocês conhecem, já trabalhamos em outras ocasiões, e o trabalho deste monge beneditino, um trabalho muito bonito, né, que ele faz. E hoje nós veremos sobre o fracasso, que é o tema da obra. Basicamente, durante todo o livro, ele vai trabalhar a questão do fracasso e da recuperação a partir do fracasso. A obra inicia toda a primeira parte dela falando sobre os planos que nós fazemos na vida e que por vezes se desfazem. Então ele fala do fracasso no casamento, no abuso emocional que existe hoje, que é tão forte. Ele fala do fracasso na profissão, o fracasso quando é ocasionado por vícios e o fracasso na vida espiritual também. Depois de caracterizar isso das mais diferentes ordens, ele fala nas oportunidades que surgem e, na verdade, uma reinterpretação de tudo isso, concluindo a obra com páginas de grande beleza, com poemas e orações, um livro realmente muito bonito. Ele inicia escrevendo o seguinte, Anselm Krum: é cada vez maior o número de pessoas que fracassam em seus projetos de vida. Existem muitos traços comuns entre os caminhos percorridos por todas essas pessoas que fracassam. Primeiro, há um grande entusiasmo, mas em seguida vem uma desilusão. A pessoa que fracassa sente que não dá mais para continuar. Rebela-se contra essa situação, procura a todo custo continuar na rota iniciada, mas simplesmente não consegue. O corpo se rebela, os pensamentos reclamam. E aí ele descreve todo esse caminho, ladeira abaixo. Então, na conversação com a Ramona Robin, ele diz: a filosofia existencial considera o fracasso uma característica essencial do ser humano. Ela constitui um grande desafio para o homem. É um fato que constantemente fracassamos. Como muitas vezes, o fracasso é experimentado como uma derrota. Então, muitos tentam evitá-lo por meio da identificação com aqueles que vencem. Como aqui utilizamos continuamente esta palavra, fracasso, é conveniente ver melhor o que ela significa. Esse é um elemento muito importante do livro, ele nos dará a definição do que eles, os autores, entendem por fracasso. E ele diz: fracasso tem a ver com fraqueza, separação. Ele significa que algo que devia estar unido foi cortado, dividido, separado. Uma coisa inteira é dividida em pedaços, se despedaça em muitos fragmentos. Aquilo que originalmente foi pensado como conceito de vida não chega a obter êxito e então se desfaz. Em todo fracasso, nós nos separamos, nos despedimos de uma imagem ideal da nossa vida, da nossa imagem. Eis uma bela exemplificação de toda a primeira parte da obra. Agora nós veremos um exemplo bem aproximado e depois os elementos que ultrapassam estes dados. Eu sei que para vocês que estudam filosofia clínica soa estranho identificar a vida com sucesso, fracasso. E vocês compreendem que algumas pessoas fazem divisões assim das coisas, né? Elas, naturalmente, para elas, ao longo da vida delas, elas identificam assim. Elas sabem, para elas existe o fracasso, para elas existe o sucesso. Isso não é certo nem errado. É uma forma de entender o mundo, as coisas. E, claro, há todas as decorrências em torno de entender o mundo assim. Mas considerem, por favor, que algumas pessoas não consideram uma experiência do ponto de vista do sucesso ou do fracasso e nem conseguem enquadrar uma experiência assim. Se você chegar para uma pessoa e perguntar a ela se ela considera o desenho que ela acabou de fazer um sucesso ou um fracasso, talvez ela responda que não entende essa pergunta, que não tem como ela caracterizar o que ela fez sobre esse código de divisão. E há muitas áreas na vida assim, e há pessoas que já extrapolaram isso. Então, uma pessoa tem um pequeno comércio com 12 funcionários, 15, e o comércio fecha porque ela foi à falência e você diz que pena que fracassou. Talvez isso seja assim na sua leitura. Na leitura da pessoa pode não ser assim. Pode ser uma etapa que se concluiu, pode ser uma outra questão em andamento. Sempre é importante aguardar, portanto, como a pessoa coloca. Os autores assumem que existe o fracasso, que existe o sucesso, que existe o êxito. E é sobre esse ponto de vista que eles vão tratar o assunto. Vamos então adiante com o que estamos vendo. O Anselm Green nos coloca que, quando ele tinha 46 anos, ele foi trabalhar num lugar chamado Casa de Recolhimento. Olhem as palavras dele. Desde 1991, trabalho na Casa de Recolhimento, um lugar para padres e religiosos, homens e mulheres, que se sentem esgotados ou estão em crise. Muitos já chegam perguntando se seguir o caminho da ordem religiosa ou ser padres ainda tem sentido para eles, ou se não seria melhor tomar um rumo diferente. O Anselm Gum, ele, ao longo da obra, ele ilustra, como eu falei para vocês, relacionamentos, trabalho, etc. E escolhi como ilustração, dada que a obra é extensa e não temos o tempo de ver tudo, esta parte do livro, no qual ele vai trabalhar a questão espiritual, sob o título Fracasso na Vida Espiritual. Então ele inicia colocando isso, que quando ele trabalhou, né, nesse lugar, um lugar de recolhimentos, muitos chegavam lá, sacerdotes, freiras, esgotados, questionando uma série de coisas e aflitos, às vezes, tristes, desmotivados. E ele conta o caso de uma irmã. Vamos acompanhar isso que ele coloca. A irmã ingressou no convento, ainda jovem, cheia de entusiasmo. Por alguns dias esteve lá de visita e sentiu: esta é a minha vocação, aqui eu me sinto bem, aqui eu sinto a presença de Deus e é aqui que Deus me quer. Ficou fascinada pela oração comum, pela alegria das irmãs e esperava nessa comunidade resolver seus problemas, encontrar seu caminho. Somente mais tarde ela percebeu que, ao ingressar no convento, havia passado por cima de algumas coisas que esperava resolver ali todos os seus problemas. Havia projetado para a vida religiosa muitas coisas que deveria ter sido mais bem analisada. Mas, ao ingressar, não tomou consciência disso. Viu as irmãs com óculos cor-de-rosa. Viu apenas o lado bom, a amabilidade, a piedade, a irradiação espiritual. Ficou impressionada. Se me juntar a essas irmãs, também minha vida será bem-sucedida, acreditava ela. Nos primeiros anos, tudo correu bem. Ela se sente sustentada pela comunidade, gosta da oração coral. As primeiras dúvidas que se manifestam são logo esclarecidas em conversa com a mestra das noviças. No entanto, as coisas mudam muito, conforme escreve o Anselmo Gomes. Ele diz que, com o tempo, isso não funcionava mais. O corpo dela foi mudando, ela começou a adoecer, nas palavras dele, e a mestre das noviças dá a ela licença. Ela toma medicamentos, mas as coisas continuam cada vez mais difíceis. Até que, muitas linhas depois, ele conta. Começou então uma longa luta. Será que o lugar certo para mim é este? Ela perguntava. Teriam sido verdadeiras as razões do meu ingresso? Elas me sustentam ainda hoje? Ou terei apenas fugido para o convento? Teria ingressado aqui por medo da sexualidade que desde criança me repugnava? Por medo da brutalidade do mundo profissional, de não conseguir levar minha vida sozinha? Não teria esperado demais da vida religiosa? Não poderia lá fora levar uma vida de maior piedade do que aqui dentro? Isso que o Anselm Grün ilustra aqui, ele ilustrou também sob outras perspectivas na vida profissional, na vida matrimonial e na vida de um modo geral das pessoas. Aqui ele está sendo específico com os religiosos, mostrando as perguntas que usualmente ocorrem. Os senhores trabalham com filosofia clínica e sabem que em filosofia clínica, nós, no estudo da historicidade, dentro de uma base categorial, dentro de uma estrutura de pensamento, nós aguardamos para ver como a pessoa vai localizar esses assuntos. Ela colocará isso sobre o crivo da perda, perda de tempo, coisas assim, colocará sobre esses aspectos que ele nomeou, fuga do mundo, fuga do próprio corpo, fuga da sociedade, a pessoa colocará talvez como um fracasso, outros colocarão diferente, dirão que foi importante, foi um tempo de construção, precisavam ter passado pela experiência, etc. É uma outra forma também, né? Nós não sabemos, teremos que aguardar o pronunciamento da pessoa para conversarmos com esse pronunciamento. Anselm Grün prossegue dizendo, e então surgem nela outros pensamentos. Abre aspas. Não deveria mesmo assim tentar mais uma vez? Basta que eu reze mais, que eu medite mais. O melhor é fazer um retiro. Assim voltarei interiormente renovada. Preciso reencontrar a piedade que experimentei no início da vida conventual. E aí prossegue. E ele diz, mas todo esforço em prol do caminho da vida religiosa não conduz a mais nada. O corpo se rebela, a mente já não colabora. Surgem angústias, sentimentos depressivos, suscetibilidades, crises de choro. À noite, a irmã acorda e não consegue respirar. Não existe mais atmosfera para ela no convento. Alguma coisa lhe fecha a garganta, mas ela não quer admitir. Vai ao médico, que lhe diz que fisicamente está tudo bem. Seus problemas físicos são devido ao psiquismo. É justamente o que ela não desejava ouvir. E ela continua com os questionamentos e cada vez mais aflita. ela diz que ele fala que nesse momento em que ela padece com tantas coisas, ele diz, nesta fase, muitos sucumbem ao perigo de ignorar os problemas por meio de alguma ideologização. Um conflito intolerável é interpretado como a cruz que deve ser carregada. O não entendimento com a superiora é ignorado, lembrando a obediência. Os sintomas físicos que se rebelam contra a vida religiosa são interpretados como uma participação no sofrimento de Jesus. Assume-se a ideologia encontrada na comunidade. Mas nem isso vai resolver. Até isso vai tornar as coisas muito complexas e difíceis. Tanto é que algumas páginas depois, Curum escreve o seguinte: é uma luta sem fim. Um dia, a irmã está convencida de que deve deixar o convento. No dia seguinte, decide não deixá-lo. Os sentimentos de culpa a impelem a permanecer, pois ela não sabe o que a espera quando sair. Deixaria para trás muitas seguranças, a segurança do papel social, da moradia, do trabalho, da situação financeira. Será que voltaria a ser feliz? Ou sempre se acusaria de haver fracassado, de não ter tentado suficientemente viver de forma coerente? E as perguntas prosseguem. Ele escreve várias questões. Finalmente, então, Kuhn coloca: para evitar mais doenças, ela se licencia, se exclaustra e sai, ou sai definitivamente. Com a saída, no entanto, seus problemas não são resolvidos. Muitas vezes, o tempo após a saída não é menos difícil que o tempo da luta para tomar essa decisão. O sentimento de grande liberdade não se manifesta. Ela se sente paralisada. Sobrevém-lhe uma profunda tristeza, não sabe o que fazer. Sempre que recebe uma carta das colegas freiras, sente-se intimamente perturbada. Faz de tudo para evitar freiras e conventos. Sente-se apenas ofendida. E não sabe se ainda chegará a se adaptar um dia. Lembrem, por favor, isso que o Gum coloca é uma das experiências possíveis. Vocês podem ter visto em consultório outras experiências, pessoas que sentem um grande alívio, pessoas que, ao deixarem, se dão conta que não deveriam ter deixado e retornam. Ele está ilustrando com base na experiência que ele teve nesses atendimentos. Está traçando um perfil amplo do que ele encontrou. Então, essa freirinha resolveu sair e ele conta. Ela agora é apenas uma entre muitas. Não pode concorrer com as outras mulheres, sente-se insegura. Não sabe como se apresentar, não encontra chão sobre os pés. É difícil arrumar um emprego, uma moradia. Os meios financeiros não são suficientes para construir uma nova experiência. De início, a imagem de Deus desmorona completamente. Falta a esta mulher a firmeza na fé. Ela não avaliou corretamente quanta força lhe seria exigida pelo processo interior de sua decisão. A energia consumida neste processo lhe faz falta na construção de uma nova existência. Esse capítulo prossegue com alguns aprofundamentos. Ele fala que eu vou ler textualmente para vocês, é o excurso que ele coloca. Excurso significa o desvio de um tema, né? E ele trata do abuso espiritual. E ele fala: em diversas entrevistas de acompanhamento, é possível perceber com clareza que o fracasso de muitos casamentos e de muitos religiosos e padres é com frequência determinado pelo abuso, pelo assédio espiritual. O que ele quer dizer com isso? Incompreensão, intolerância, cobranças exageradas, a não compreensão do outro, vários elementos. Como ele mesmo fala, a alteridade padece muito nessas questões. Isso não é apenas de uma pessoa para outra, às vezes é da própria pessoa para com ela mesma. E então, após tudo isso, mais ao final da obra, ele coloca sobre uma nova trilha de vida. E essa parte é muito bonita. Começa com uma meditação sobre João e pura poesia que ele coloca, muito bonito. Após essas meditações, ele escreve: o reinício, depois de um fracasso, nos lembra que somos crianças divinas, expostas. Vivíamos em país estranho, como Jesus estava no Egito. Éramos ameaçados por forças que não nos deixavam viver de forma condizente com nosso ser. A divina criança em nós foi mais forte que todas as ameaças e ofensas externas. Quando retomamos o contato com a divina criança, surge em nós uma nova criatividade. Para Gum, recomeçar é possível e muitas vezes necessário. Ele diz: para a maioria das pessoas, o processo de tristeza e luto dura em torno de 1 a 2 anos. Depois elas entram em contato com suas próprias forças. De repente, passam a ter novas ideias, sentem-se dispostas para iniciar alguma coisa nova, descobrem suas capacidades, surge por si mesma uma trilha que pode seguir. Quando essa irmã deixa tudo e volta a ter confiança em Deus e nas próprias possibilidades, as coisas como que se resolvem por si mesmas, abrem-se portas que antes estavam fechadas. Ela percebe que o que sempre procurou na ordem religiosa pode ser realizado de forma inteiramente diferente. Somente agora se manifesta com perfeita clareza o que ela considerava sua verdade, sua verdadeira vocação. O fracasso foi uma quebra em sua história de vida, mas teve o efeito de conduzi-la à sua verdadeira base, sobre a qual ela agora pode voltar a construir, sobre a qual pode surgir a casa com que sempre sonhou. Para irmãs e irmãos, a nova trilha de vida obtém êxito quando conseguem se ligar à motivação mais profunda que os levou a entrar no convento. Anselm Gom diz que essa motivação profunda não quer dizer necessariamente ser freira, ser padre. Pode ser que era para ser um amigo apenas. Pode ser que era para ser apenas um estudioso na área. Pode ser que era para levar isso para fora do convento, para outras pessoas, que existem muitas vocações e que talvez a freira, ao passar por isso e sofrer tudo isso, tenha descoberto, então, e quando ela descobriu e se ligou a esta verdadeira vocação, então ela pôde se efetivar, se realizar como ser humano. Ele diz: muitos entraram no convento para percorrer uma caminhada interior, mas entulharam-se de trabalho e passaram a rezar menos que antes. Agora, frequentam cursos de meditação e encontram um caminho espiritual. Vivem espiritualmente com mais coerência do que viveriam no convento. Ou então, sempre quiseram ajudar os pobres, agora se encontram entre os verdadeiros pobres. Agora eles próprios se tornaram pobres. Outros enterraram suas capacidades no convento e agora têm muitas possibilidades de desenvolvê-las fora. E ele continua citando vários exemplos. E então ele conversa com as outras áreas do livro quando ele ilustrou casamento, quando ele ilustrou outras coisas. Veja um exemplo que ele dá. Uma mulher que viveu exclusivamente para a família descobre, após se separar do marido, que tem vontade de se especializar em algo. Ela tem consciência de suas capacidades criativas ou terapêuticas, ou então sente que gostava de sua antiga profissão. Os divorciados, após a fase de separação, por vezes encontram uma relação mais sólida com os filhos, e aí ele mostra os outros elementos muitos. Ah, finalizando o livro, ele fala sobre a nova espiritualidade. E ele diz que os evangelhos mostram isso, que nós temos que renascer. Ele fala, o novo que vivemos não está no mesmo plano que o velho. É verdade que a nova fase de vida pode trazer à tona novas capacidades, mas não se trata unicamente de capacidades e possibilidades já existentes. A nova trilha de vida quer, antes de tudo, mostrar novos aspectos do novo ser e nos levar a uma nova espiritualidade. Bem, do que ele está falando? Ele está falando, como monge beneditino da Bíblia, de Deus, Jesus. Ele diz, o reinício após o fracasso pode se transformar numa fonte de experiência de Deus. Aos poucos surge uma nova imagem dele, a imagem do Deus que do nada cria novas coisas, transforma as ruínas em um reinício. Deus, segundo a Bíblia, é sempre novo, aquele que tudo renova. Em Isaías encontram-se esses versos que sempre impressionam. Dois pontos, abre aspas. Não recordeis os acontecimentos de outrora, nem presteis atenção aos eventos do passado. Eis que faço uma coisa nova. Já está despontando, não a percebeis? Isaías. Mais adiante, ele diz, se o reinício terá êxito ou não, isso depende, por outro lado, de nos despedirmos bem, de percorrermos o processo do luto, tristeza, que toda despedida exige de nós. Por outro lado, depende também da nossa confiança em Deus. Ter coragem de recomeçar é uma tarefa espiritual. O que importa é confiar em Deus, confiar em que Ele nos renove, nos possibilite uma vida nova e nos dê seu Espírito Santo para vivermos a nova realidade do Espírito. A nova espiritualidade a que o fracasso consegue nos levar não pretende glorificar o malogro. Ela não o transforma numa ideologia. Ninguém pode considerá-lo condição absoluta para obter êxito na vida. Se viermos a fracassar, a aceitação desse fato pode se transformar numa profunda experiência espiritual. Os místicos falam da morte do eu. Aquele que fracassa experimenta com bastante frequência a morte do eu, sem que precise exercitar-se no desapego do eu pela meditação, pela ascese. São-lhes tirado o eu e a segurança do eu. Nada mais resta. E nesse nada ele vislumbra Deus, na maneira nova. O nada, neste caso, leva a Deus. A sarça ardente é uma bela imagem para a experiência espiritual do fracasso. Moisés passou por essa experiência como fracassado. Ele teve de fugir do Egito. Sua tentativa de bater os egípcios com as próprias forças fracassou. Agora ele se sente inútil e sem valor. Então, na sarça, ressequida, depara-se com a imagem de seu próprio desvalor. Mas é precisamente ali que brilha a chama de Deus. Também na tradição espiritual, sempre existiu a mística do sofrimento e da cruz. De certa forma, entende-se que o fracasso pode ser um caminho para uma nova forma de experiência. Mas o fracasso por si só não leva a uma experiência de Deus. Ele pode apenas se tornar uma oportunidade para quem se deixa desnudar de tudo e em sua fraqueza, em seu nada, se entrega. Então, precisamente no fracasso, Deus pode surgir como aquele que em seu Filho, Jesus Cristo, desceu do céu ao nosso, desceu Ele próprio ao nosso nada. Terminando o livro, Grun, nesta linda obra, ainda partilha conosco o seguinte, o fracasso quebra a ilusão de que nós mesmos podemos fazer tudo, de que pela ascese, pela meditação, podemos garantir nós um psiquismo saudável ou de que sempre perseveraremos na vontade de Deus. Quando no fracasso o velho homem tiver morrido, com sua segurança, sua esperteza, então ele poderá se revestir do novo, novo homem e pôr em prática a advertência da Epístola aos Efésios. Entre aspas, abandonai vossa antiga conduta e despojai-vos do homem velho, corrompido por concupiscências enganosas, para uma transformação espiritual da vossa mentalidade e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Palavras muito bonitas de Anselm Grün, a quem visitamos hoje. Um dia especial, e quis mostrar que pessoas como Grün mostram o renascer em vida, o ressuscitar em vida, a nova chance em vida, e que a morte, como uma etapa importante em tudo isso, também ela é uma lição, é uma aprendizagem. Um livro inspirado, um livro muito bonito, dentro da nossa tradição ocidental, dentro da nossa caminhada. E esta obra é uma das que estudaremos com maior profundidade durante o evento que teremos em breve. Agradeço a presença de vocês. Alguns terão aula daqui a pouco, às 19 horas. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Uma boa noite, pessoal. Tchau.